Deus, amados irmãos, hoje vamos estudar novamente Gênesis, Gênesis de 1 a 11. Eu estou fascinado cada vez que eu volto para o Gênesis e essa aventura nossa de estudarmos a história de Deus, o Deus da história, cada vez me deixa mais maravilhado. Me deixa mais maravilhado de ver a coerência, a inteligência, a lógica. Daniel, tenha certeza que Deus é a favor da lógica. Eu espero hoje à noite conseguir testemunhar um pouquinho da lógica de Deus que eu consegui enxergar. Eu espero ter enxergado certo. Mas eu estou fascinado com esse livro. Eu pedi muito a Deus que eu voltasse a me apaixonar pela Bíblia Sagrada. E eu agradeço a Deus porque tem acontecido cada vez que eu volto para ler essa escritura, de como a revelação de Deus é explícita e clara pela palavra. Se não, observe que eu até agora tentei lhes contar 5 histórias. Gênesis de 1 a 11 nos conta 5 histórias. A história da criação, a história da serpente, a história de Caim e Abel, a história da Arca de Noé e a história da Torre de Babel. A Bíblia começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra, e criando os céus e a terra, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Colocou este ser humano nesta terra criada para que este ser humano, você e eu, se relacionasse com ele, até porque nós éramos e somos as únicas criaturas de Deus que vibram na frequência de Deus. É isso que quer dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que Deus colocou em nós o seu Espírito. Nós somos os únicos que captam as ondas divinas no cosmos. Se você prestar bem atenção, não vai adiantar muito, porque você não vai conseguir captar agora frequência de ondas curtas, ondas médias, VHF, UHF. Você não vai conseguir escutar o rádio agora se você não ligar o rádio. Por quê? Porque você não está aparelhado no seu organismo, ou pelo menos ainda não descobrimos isso, né? Para captar as ondas que estão sobre nós exatamente agora. Mas quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e criou o homem do pó da terra, e soprou nele o fôlego da vida, soprou o seu espírito, o que está sendo dito é que Deus colocou em cada um de nós um instrumental que faz com que nós sejamos os únicos seres nesse universo todo que podem captar, perceber as ondas de Deus, porque compartilhamos da própria essência de Deus, porque Ele mesmo se colocou em nós. Depois a Bíblia conta que o ser humano resolveu cantar a sua própria música e dar as costas para o Criador, e Deus então o expulsou do paraíso, isto é, cortou o acesso à frequência. Aquilo que era natural ao ser humano de perceber Deus, relacionar-se com Deus, como diz a Escritura Sagrada, na minha opinião, simbolicamente, conversar com Deus face a face, lá no paraíso, a expulsão do paraíso significa isso. Deus cortou o sinal. Cortou o sinal. Não sei se já aconteceu com você, aliás, não sei nem se você tem TV a cabo, mas se você tiver, não sei se já aconteceu com você da emissora ou a provedora cortar o sinal. Você tem um aparelhinho lá, mas não pega o sinal. Cortou o sinal. Foi interrompido o sinal. Você deve ter feito alguma coisa que cortaram o sinal. Ou deixou de fazer, né? Mas cortaram o sinal. Cortaram o sinal. E essa expulsão do paraíso significa mais ou menos isso aí. Cortou o sinal. Agora, não é que nós não estamos aparelhados para captar o sinal. É que nós estamos proibidos de captar o sinal. É isso que significa a expulsão do paraíso. Nós fomos expulsos de um relacionamento. Aí o que fazemos? Nós tentamos fazer uma gambiarra. Para pegar esse sinal de algum jeito. Puxar um fio do vizinho, alguma coisa assim. Aí Deus descobriu, não gostou do que nós fizemos. E nós fomos lá e matamos o vizinho. É, o Caim e o Abel. O Abel conseguiu, de alguma forma, religar-se. Deus aceitou o que Abel fez. O Caim ficou sem sinal. Aí o Caim levantou, foi lá, matou o Abel. Foi isso que aconteceu. Aí o que aconteceu? Deus expulsou Caim da casa do Abel. E fez com que Caim fosse errante por toda a terra e sem sinal. Aliás, o único sinal do Caim era um sinal na testa para que ninguém o matasse. Ninguém o destruísse. Mas ele foi errante pela terra sem o sinal. Proibido de captar o sinal de Deus, de comunicar-se com Deus. Por isso que é na linguagem de Gênesis 4, Abel, ou Caim, está como errante na terra do nada, na terra de ninguém, e ele está longe da face do Senhor, longe da presença do Senhor. Mais uma vez, ele está proibido de relacionar-se, de ter acesso. Bom, longe da presença do Senhor e sem sinal, o sujeito quando não tem uma televisão faz besteira. Às vezes é melhor você deixar lá vendo televisão, porque se desligar a televisão, aí descompensa. Foi o que aconteceu com o tal do Caim, descompensou, ficou sem sinal, descompensou, multiplicou-se a violência e Deus resolveu fazer chover e caíram todos os sinais. Deus resolveu fazer chover muito, caíram todas as torres, todos os sinais e só ficou sinal numa arca, a arca do Noé. O resto morreu tudo afogado no dilúvio. Depois quando nasce de volta uma nova geração pós-diluviana, Gênesis capítulo 11, a turma tentou dar um jeito aí de recuperar o sinal e aí resolveu fazer o seguinte, vamos fazer uma torre bem alta, para ver se a gente capta esse sinal. E aí Deus foi lá e falou assim, não é assim, vocês não vão tomar o sinal na mão grande, eu vou dar, vocês não vão tomar. E então Deus foi lá no projeto de construir uma torre para recuperar o sinal e destruiu o projeto do pessoal e espalhou todo mundo pela terra. Essa aí é a síntese de Gênesis capítulos de 1 a 11 na sua Bíblia Sagrada. E há algumas expressões embutidas aí em Gênesis de 1 a 11. Por exemplo, Gênesis capítulo 3... O verso 5, 15, perdão, estou perdido aqui. O sujeito pensa enquanto fala e acaba falando sem pensar. Gênesis 3:15, quando Deus diz à mulher, porém inimizade entre você e a mulher, aliás, diz a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15 é chamado de o proto-evangelho, ou a primeira referência explícita a Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. O descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Depois no capítulo 4 de Gênesis, você vai encontrar aí no capítulo 4 o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Houve uma oferta aceitável a Deus e essa oferta foi apresentada por Abel. E esta é uma outra referência ao Senhor Jesus. Depois você encontra no capítulo 6 a própria arca de Noé e nos capítulos de 6 a 9 o dilúvio. Mas mesmo no dilúvio existe uma arca e mesmo no dilúvio existe vida que está boiando sobre a morte. Tem vida. Tem juízo, mas tem vida. Tem juízo e destruição, mas nem tudo está destruído. Há destruição, mas a destruição não destrói tudo. Alguma vida sobra dessa morte. E por último, a Torre de Babel, onde há dispersão. E eu queria lembrar a vocês hoje à noite que em todas essas histórias, nas 5 histórias, há uma referência explícita a Jesus Cristo, a começar de Gênesis capítulo 1, verso 1, quando se diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E se você folhear a sua Bíblia para João capítulo 1, verso 1, você vai encontrar um novo Gênesis, um novo início de Gênesis. Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, 1 é repetido em João 1, 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. No princípio era o Verbo. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, ele estava lá. E tudo o que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E João 1,14 vai dizer que o Verbo virou gente. E o Verbo fez-se carne e viveu entre nós e habitou entre nós. Que interessante que a Bíblia se preocupa em dizer que Jesus é criador de todas as coisas. Jesus é presente na criação e Jesus é presente antes da criação. Este no princípio não é no primeiro dia da existência do universo. Este no princípio é um antes de existir o universo. Isso para mim fez um extraordinário sentido quando eu li Atos 17, 28. Quando se diz que antes de qualquer coisa existiu alguém, e esta qualquer coisa que agora existe, existe boiando neste alguém. Por trás do universo existe uma pessoa. Por isso é que o apóstolo Paulo cita um poeta grego dizendo que nele, Deus, este alguém que existe antes de todas as coisas, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. A discussão da filosofia antes do ser existiu o nada é uma discussão muito interessante. O que existia antes do ser? Antes do ser é no princípio. O que é que existia no princípio? Existia o Verbo. Existia Deus. E aquilo que veio a existir existe dentro de Deus. E o Dallas Willard, eu não canso de repetir, porque isso eu quase me converti de novo, diz que Deus habita o universo do mesmo jeito que você habita o seu corpo. E se você dissecar o seu cérebro, você não vai conseguir encontrar você mesmo. Aliás, isso é evidente, né? Uma estupidez. Mas se alguém procurando por você dissecar o seu cérebro, não vai encontrar você lá. Porque você está lá, mas está também além de lá. Você é imanente, está no, mas é transcendente, está além. Assim é Deus em relação ao seu universo. Por isso, Ele que é criador de todas as coisas, era no princípio Jesus. E Ele, criando todas as coisas, faz com que todas as coisas existam nele. Por isso é que Paulo, apóstolo, em Romanos capítulo 11, diz que nele, por ele, para ele, ou dele, nele e de volta para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Então Jesus estava lá. No princípio de Gênesis 1:1 é o no princípio de João 1:1. Agora este que era o Logos, eu acredito dentro das possíveis interpretações, o Logos era o que os gregos diziam ser a inteligência por trás de toda a realidade aparente, era o Logos. E João vai dizer que o Logos, que eles gregos tanto cultuam, é na verdade Jesus. Esse Logos é Jesus. Ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é a palavra que existe antes de todas as coisas. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E por que se fez carne e habitou entre nós? Para esmagar a cabeça da serpente. Foi por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque Deus, quando disse à serpente que ela seria julgada e destruída, disse que seria julgada e destruída por um descendente da mulher. Então, o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, verso 4, vai nos dizer que na plenitude dos tempos, Deus se faz carne e nasce no ventre de uma mulher. Nasce da carne, nasce homem. Deus se faz homem. Por que se faz homem? Porque estava prometido que para esmagar a cabeça da serpente que esmagava os homens, havia necessidade de um homem. E por que para esmagar a cabeça da serpente que esmagava os homens, havia a necessidade de um homem? Por causa do princípio da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e criou o homem à sua imagem e semelhança, e ao homem criado à sua imagem e semelhança, constituiu o administrador do universo. Domine ele, o homem criado à sua imagem e semelhança, sobre as aves do céu, os peixes do mar, todos os animais selváticos e sobre toda a terra. A terra, disse o Salmo 115, 16, Deus a deu a quem? Aos filhos dos homens. Por isso é que alguém, homem, na terra, precisava vencer a serpente. E tinha que ser homem. Porque a terra é o território que Deus deu aos homens. Deus não podia vir em forma de Deus, esmagar a cabeça da serpente na história, porque seria o primeiro ato de casuísmo na história, e justo na redenção. E a serpente olharia para Deus vindo em forma de Deus, com toda a sua onipotência e toda a sua glória, olharia para Deus e diria: ah, mudaram as regras? Aqui não era o território entregue aos homens? Agora vem o Senhor mesmo resolver a parada? Aí Deus diz o seguinte: não, eu não vou em forma de Deus, eu vou em forma de homem. Porque eu falei para você que seria um descendente de mulher que esmagaria sua cabeça. Por isso eu vou em forma de homem. Por isso é que existe Filipenses capítulo 2, que sendo Jesus em forma de Deus, não se apegou à forma de Deus e assumiu a forma de homem. E esvaziou-se da sua glória divina. E sendo homem, vestiu-se de servo. E morreu. Por que morreu? Porque alguém tinha que fazer uma oferta aceitável a Deus. E essa oferta precisava necessariamente ser uma oferta de sangue. Porque vida se compra com vida. Vida não se compra com laranja, vida não se compra com alface, vida não se compra com cenoura, vida não se compra com hortaliça. Vida se compra com vida. Por isso me parece ser razoável acreditarmos que Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque Abel chegou diante de Deus com as mãos sujas de sangue, porque ofereceu as partes gordas das primícias do seu rebanho. Porque Levíticos capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: que todas as coisas são redimidas pelo sangue. Por quê? Porque a vida está no sangue. Quando alguém chegava diante de Deus e disse: já ofereci vida por vida, Deus diria: e onde está o sangue? Não, não tem sangue. Falei: então não houve sacrifício de vida. Eu quero ver o sangue. Não, não tem sangue. Falei: você não entendeu. A vida se compra com vida. Por isso todas as coisas são redimidas por sangue. Por quê? Porque a vida está no sangue. Disse Levíticos capítulo 17, versículo 11. O que é atualizado no Novo Testamento em Hebreus capítulo 9? Quando no versículo 22 o autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E que o sangue dos animais que foi derramado durante todo o período do Velho Testamento, desde aquele primeiro sangue de um animal oferecido a Deus por Abel em Gênesis capítulo 4, era apenas uma figura do sangue de Jesus Cristo derramado de uma só vez. Uma e única vez. Vida por vida. E vida do justo pela vida dos injustos. Vida por vida. Por isso é que 1 de João, capítulo 1, verso 7, diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É vida. Por isso é que eu creio que Jesus apareceu em Gênesis 4:4. É uma figura. É vida. Jesus apareceu em Gênesis 1:1, no princípio. E João 1:1, no princípio. Ele estava lá criando todas as coisas com o Pai. E ele era um com o Pai. Jesus apareceu em Gênesis 3:15. Na promessa de que um descendente da mulher, um filho de homem, esmagaria a cabeça da serpente. E aparece em Gênesis 4:4. E Jesus aparece no dilúvio. Ora, como aparece no dilúvio? Eu fiquei surpreso como foi que Jesus apareceu no dilúvio. Sabe que eu sempre achei que Jesus era a arca. Faria sentido, né? Eu consegui enganar você hoje à noite se eu falasse: irmãos, Jesus é a arca. Somente aqueles que estão dentro da arca que é Jesus serão poupados. Entre na arca que é Jesus. Jesus está de porta aberta. Jesus, a grande arca de Deus. Venha você, pecador, para a arca. Venha para Jesus. Seria um sermão interessante. Mas eu não conseguiria pregá-lo depois de ter lido 1 de Pedro capítulo 3. Que impressionante. Sabe onde eu acho que estava Jesus no dilúvio? Sob as águas do dilúvio. Sob as águas do dilúvio. Porque 1 de Pedro 3, verso 18, diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. 1 de Pedro 3, 21. E isso é representado pelo batismo, que agora salva também vocês. não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ora, se eu entendi bem esse texto de 1 de Pedro, está sendo dito que Deus esperou pacientemente, reteve as chuvas enquanto Noé construía a arca. Mas depois ele fez chover e destruiu todo mundo. Todos ficaram submersos. E também Cristo ficou submerso. Também Cristo ficou submerso porque ele foi batizado na morte. Ele não ficou na arca. Ele não ficou boiando sobre a morte. Ele foi lá dentro da morte. Estava sob as águas do dilúvio, na morte. Veja o que diz o verso 18, 3:18 de 1 de Pedro. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo. Que interessante isso. Onde estava Jesus? Quando todos estavam sendo mortos lá no dilúvio, estava sendo morto também. E isto é o batismo que nos salva. Que batismo é esse que nos salva? O batismo de Jesus na morte. Esse é o batismo que nos salva. Porque isso é que está escrito em Romanos capítulo 6. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. 6:3 de Romanos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que com ele, assim como ele foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ora, sabe o que eu consigo ver aqui? É a seguinte imagem que eu tenho. Seria maravilhoso se isso tivesse acontecido mesmo. Eu queria ver a cara do Noé. Chovendo, chovendo, chovendo e arca. Aquele pânico e aquele desespero em volta da arca e a água subindo. E Noé e o pessoal lá dentro só escutando a gritaria, porque na arca não tinha janelas, né? Só uma janela para cima. E aí a água subindo, 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 daqui a pouco silêncio, silêncio. Silêncio de morte, silêncio sepulcral, silêncio dentro da arca, silêncio fora da arca. Toda a vida fora da arca está morta. De repente alguém emerge. E há um espanto no céu. E esse alguém é o Filho do Homem, que não pôde ser retido pela morte, porque era justo. Por isso é que no Apocalipse, oh, perdão, por isso é que em Atos, capítulo 2, verso 24, se explica por que Jesus ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Por quê? Porque era impossível que a morte o retivesse. Por quê? Porque a morte é o salário para o pecado. E nele não há e nunca houve pecado. Por isso é que Jesus foi e mergulhou na morte. E a morte não conseguiu segurá-lo. E ele voltou à vida. E é nesse batismo com Jesus na morte que nós nascemos para uma nova vida. E quando nós nascemos para uma nova vida, nós não precisamos mais construir uma torre para tentar captar o sinal. Por quê? Porque nós não somos mais a geração de Babel. Nós somos a geração do Pentecoste. Nós não somos aqueles que estão confundidos pela diversidade das línguas. Nós somos aqueles que ouvem a voz de Deus e cada um entende na sua própria língua, porque o Deus que diversificou as línguas resolveu falar a língua de todo mundo, em Jesus Cristo. Aquilo que era Babel, dispersão, é agora Pentecoste, convergência, conversão. Por quê? Por causa de Efésios capítulo 1, verso 10. O grande mistério de Deus. O grande mistério de Deus é esse: de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora, a humanidade criada para a comunhão com o Criador, muito embora tendo dado as costas ao Criador e se tornado injusta diante do caráter santo de Deus, ela é vingada por um filho do homem que esteve no princípio criando todas as coisas, mergulhou na história na forma de homem, tendo mergulhado na história na forma de homem, mergulhou na morte por todos os homens. Mas como era justo, a morte não pôde retê-lo, e Deus o trouxe da morte para a vida, e ele reúne à sua volta homens de toda a tribo, raça, língua e nação, que não são mais julgados pela história de Babel, mas são redimidos no Pentecoste. Porque este que vem da morte para a vida derrama sobre toda a carne o seu espírito. Abre o sinal. Abre o sinal. Agora quem quiser ouvir Deus falar e falar a língua de Deus, que se identifique com o Filho do Homem que foi até as profundezas da morte e dela ressuscitou para derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Em Jesus o sinal está novamente aberto. E quando nós estamos identificados com Jesus, o sinal está aberto para nós. Nós podemos falar com Deus, ouvir Deus falar. Nós não estamos mais do lado de fora do paraíso, impedidos do relacionamento com o Pai. Não estamos mais tentando com as nossas ofertas e sacrifícios conquistar de novo o sinal do Pai em nosso favor, e também não estamos mortos nas profundidades das águas do dilúvio, e também não estamos mais dispersos naquela geração de Babel. Em Cristo Jesus nós voltamos ao jardim. Em Cristo Jesus nós descansamos na oferta que ele fez de si mesmo a Deus o Pai. Em Cristo Jesus nós temos agora uma nova vida, e uma nova vida que se explica pela nossa comunhão com o Pai através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Gênesis de 1 a 11 é uma dramatização simbólica da criação, da encarnação, da morte, da ressurreição e da redenção que se operou na história em Cristo Jesus. Eu peço a Deus que você consiga ler Gênesis de 1 a 11. Encontre Jesus nas páginas do Velho Testamento. Peço a Deus que você se identifique com esse Filho do Homem. e se identifique a tal ponto que ele se digne, na sua graça e misericórdia, derramar sobre você o Espírito Santo, para que você tenha um sinal aberto com Deus, que você fale chamando Deus de Pai, e Deus lhe responda. Que Deus fale, dizendo a você: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E você ouça e acredite. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, e clamamos que o teu Espírito Santo tire o véu dos nossos olhos para nós enxergarmos a tua glória em Jesus de Nazaré. Clamamos pelo teu Espírito Santo, clamamos que ele venha sobre nós, que ele promova esse nosso encontro com teu Filho Jesus. Que o teu Espírito Santo nos arraste até Jesus Cristo, teu Filho. Nos leve. Nós clamamos que seja assim. Pai, nós não queremos viver fora do jardim. Nós não queremos ficar no desespero de quem tenta comprar os teus favores. Nós não queremos ser julgados, não queremos a morte da tua justiça. Nós não queremos, Pai, falar muitas línguas. Nós queremos estar contigo no jardim. Nós queremos descansar na tua graça, por causa da cruz de Jesus Cristo, teu Filho, que derramou sangue por nós. Nós queremos, ó Pai, uma nova vida, uma vida com novidade, que está em teu Filho, vida que ele mesmo prometeu, vida em abundância. Nós queremos falar uma e a mesma língua, queremos ser um corpo só, um povo só, queremos ser não os dispersos, egoístas, competidores, indiferentes. Queremos ser um só. Queremos ser um só corpo. Queremos ser uma só família. Queremos ser um só novo homem, identificado com teu Filho Jesus. Queremos ser de fato corpo de Cristo na história, para que esse mundo veja que o Filho do Homem ainda anda pela história, convidando para a comunhão e para a parceria contigo. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a enxergar, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a que nos apaixonemos por ti. Ajuda-nos a que nos apaixonemos por teu Filho Jesus. Ajuda-nos a morrer para nós mesmos e vivermos na cruz de Cristo. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Sopra do teu Espírito entre nós. Sopra do teu Espírito sobre nós. Pedimos que seja assim, Pai, e que tu nos despeças para celebrarmos a vida e não a morte, a comunhão e não a dispersão, o descanso na graça e não a religião. Que tu nos despeças para celebrarmos no jardim a beleza da tua criação, em comunhão contigo, face a face com o Senhor, ouvindo a tua voz, vivendo, celebrando a vida para a tua glória. Pedimos que seja assim, Pai, que essa tua semente da tua palavra frutifique em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.